Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, um podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá, tudo bom por todos?
Viva, viva, Vítor, viva. E o José António Silva, viva, Zé Tó.
Olá, bom dia.
Viva, Zé Tó, viva. Hoje temos um incrível convidado para adicionar muito à nossa conversa de hoje. Ele é meu colega, Senior Cloud Solution Architect da Microsoft Portugal. Ele está dedicado à área de Data AI, uma das vozes online mais ativas que vocês vão encontrar sobre tecnologia, em particular sobre inteligência artificial, ultimamente, mas não só. Foi MVP da Microsoft durante 4 anos, é um orador incrível e estou, claro, a falar do grande André Valla. André, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para te juntares a nós neste nosso humilde cantinho de conversa. Da Vitória Sarcela, um gosto de ter-te aqui connosco.
Bom dia, obrigado Marco, obrigado Vitor e José. Então, é um gosto também para mim estar aqui. Eu já era assistente lá do podcast há muito tempo e, portanto, fico muito contente de poder participar agora deste lado também.
Espetacular, espetacular, André. É um gosto nosso de ter-te cá. Vai ser uma conversa incrível. E falando exatamente sobre o nosso episódio de hoje, vai ser um episódio sem dúvida emocionante e recheado. Nós temos tanta coisa para falar sobre este tema. Hoje mergulhamos nas profundezas do mundo fascinante das arquiteturas avançadas de modelos de linguagem, não é verdade? Nos LLMs. Vamos explorar estas arquiteturas que estão a revolucionar a forma como interagimos com a inteligência artificial. Desde os modelos que conseguem gerar texto e de forma muito, muito, muito humanizada, até como é que eles têm andado a transformar a nossa indústria, negócios e a forma como nós comunicamos. Teremos, provavelmente, os pioneiros, não é? Os BERTs, os VPTs, que toda a gente já ouviu falar, e as mais recentes inovações que estão a tornar estes modelos cada vez mais poderosos, e como é que eles têm sido aplicados, têm variedades. Uma variedade imensa de áreas, e desde assistentes de virtuais, a tradução automática, e vamos de certeza ver muitos, muitos use cases. Não nos vamos ficar só pela superfície, vamos aprofundar então essas aplicações e como é que eles estão a ter impacto na nossa sociedade, nos negócios, estes use cases, a própria evolução da inteligência artificial. Por isso, preparem-se para uma jornada fascinante hoje no episódio, através do mundo das arquiteturas avançadas de modelos de linguagem, e vamos desvendar, se calhar, aqui, tentar levantar o véu de como é que estes modelos estão a moldar o nosso futuro e até se calhar algumas percepções que possam já existir sobre eles, e tentarmos aprofundar também esses pontos. Vamos exatamente se calhar arrancar por aí, e se calhar passo a palavra aqui ao nosso convidado, André. Assim, isto tem, os LLMs têm N aplicações e estão mesmo a mudar a forma como nós estamos a trabalhar, e tu, em particular, até com a Solution Architect nesta área, tens tido muito do teu mundo dia a dia, exatamente ver estes cases. Queres falar um pouco como é que tu estás a ver estes LLMs, estas arquiteturas a serem aplicadas e os impactos que isto tem? Se calhar começamos por aí, depois desvendamos um bocadinho mais, ou vamos ver onde é que a conversa nos leva. Mas força, passa-te a palavra. O que é que tu achas então, para ti, do impacto que estes modelos estão a ter? Estas arquiteturas estão a ter em use cases para as nossas indústrias aqui em Portugal, neste caso, mas podemos não nos cingir a Portugal.
O impacto é imenso e acho que todos concordamos que isto até é um caso um bocadinho diferente daquilo que acontecia até agora na maior parte das tecnologias, porque aquilo que eu via no passado era a Microsoft, ou a Google, ou a Amazon, ou qualquer outro desses grandes empresas de tecnologia, lançava uma tecnologia e quem primeiro se atirava com unhas e dentes à tecnologia eram as empresas, porque era para elas que essa tecnologia era lançada. Neste caso, nós temos uma tecnologia que de repente foi agarrada pelo mundo, pelos end users também, não é? E isso começou com o
Excelente ponto.
ChatGPT, não é? Isso faz uma diferença muito grande, porque o empurrão que isto dá à adoção da tecnologia, mesmo em termos empresariais, é imenso quando de repente se vê que milhões de pessoas sentiram que aquela tecnologia, de alguma forma, colmatava uma necessidade que tinham na sua vida, que era neste caso o ChatGPT, que é uma das aplicações é o diálogo, não é? Ele consegue gerar texto de forma muito humanizada e responder a questões, vai. Eu vou dizer responder entre aspas, porque as respostas que ele dá não são necessariamente respostas factuais, mas consegue responder de forma que a pessoa sinta que está a ter ali um diálogo com quase uma pessoa, passa o teste de Turing, se podemos dizer-lhe assim, não é que isso é, há nuances, mas só esse facto, de repente fez com que todas as empresas do mundo, ou a generalidade delas, no mundo ocidental pelo menos, e em Portugal em particular, isso notou-se muito, começaram a pedir, pá, eu também quero ter isto na minha empresa. e a perceber o que é que isto conseguia dar, porque vai muito para além daquilo que é o diálogo e o chat, não é? O ChatGPT nos oferece, há muito mais capacidades que depois começaram a perceber, até mais tarde. As pessoas começaram primeiro por perceber, ok, isto dá para fazer conversas. Eu tenho mais. Ah, então dá para sumarizar também textos. Dá para gerar outras coisas. Dá para fazer extração de entidades a partir de texto. Dá para fazer algum tipo de análise às coisas, não é? Em termos de linguísticos. Até se chegar depois aos embeddings, etc., que são coisas que já lá estavam, mas na prática ninguém sabia até a coisa se começar de facto a usar. Portanto, o impacto foi imenso. No meu trabalho, em pessoal, pessoalmente, mudou totalmente aquilo que era as minhas prioridades a partir do momento em que isto se tornou um produto que a Microsoft também oferece e, portanto, nos fez mudar para aí também o nosso dia-a-dia do ponto de vista comercial, mas também de apoio aos potenciais clientes. E, portanto, eu vejo isto genericamente não só na Microsoft, mas também à volta, não é? Ou seja, mesmo para outros modelos que não apenas os modelos da OpenAI, que podemos também falar aqui, mas acho que a coisa aqui é mais genérica.
Sem dúvida, sem dúvida. Bem, tocaste aí num ponto bastante interessante, que é, isto foi sendo, e gostei mesmo da perspectiva que tu colocaste e vou sublinhá-la, que é, isto começou exatamente ao contrário do que é normal e por causa disso é que os use cases nas empresas estão a ser, se calhar, vistos também de uma forma muito diferente, porque agora já tens uma perspectiva do público em geral de como é que eles são, como é que esta tecnologia está a ser recebida. E é um excelente ponto que tu estás a levantar, porque as pessoas já estão habituadas. Isto já se tornou normal. As empresas já estão, são late bloomers numa tecnologia que nada, não é nada normal. Tu dizes, olha, a tecnologia foi lançada e eu, que normalmente estou à frente e a gerar a demand, não, estou a ir atrás do público todo já estar habituado a utilizar e expectante até que esta tecnologia e que este modelo de interação esteja assim. Por isso, muito interessante, excelente ponto. E bem, eu acho que é um reflexo de como estas arquiteturas conseguiram realmente mudar a sociedade, sinto quase da noite para o dia, que também temos muito poucos exemplos desses. Eu acho que houve poucas tecnologias que mudaram a forma como nós vemos a própria tecnologia. Excelente, excelente ponto. Eu vou passar aqui a palavra também ao Zé Tó. Zé Tó, para ti, e se calhar começamos, damos aqui uma voltinha dos impactos que nós temos, também tens uma perspectiva de empresa, mas para empresas, não é? Por isso, me até parecida com o André e eu também temos. Como é que tu vês estas arquiteturas e este tipo de tecnologia, principalmente em particular, pronto, a LLM, como o André até colocou aqui alguns casos, desde os embeddings de análise de linguistas, chat, sumarização, pronto, estes use cases a transformarem a forma como nós, arquitetos e pessoas da tecnologia, que estamos a trabalhar neste mundo. Força.
Não, eu gostei do ponto que ele fez ali e eu queria acrescentar que, assim, o que aconteceu com o Covid e que resolveu um problema da indústria já antigo da famosa transformação digital, né? Portanto, o COVID está para as reuniões de Teams, como agora o OpenAI está para toda esta onda agora de projetos de AI, que seguramente vão revolucionar muitas das formas como estamos a fazer aplicações até aqui. E essa é que é a grande oportunidade, não é? Que de repente, como o André disse, nós em vez de estarmos a fazer o push, não é? estamos a tentar convencer as empresas para determinado tipo de projetos, o que aconteceu foi exatamente o contrário, não é? De repente são os próprios utilizadores que estão a exibir determinado tipo de funcionalidades, que já acham que isso tem que ser o novo normal e que já estão habituadas a esse tipo de expectativa, e a partir daí é começar a implementar e resolver os problemas, portanto, porque isto, a magia... Há uma expressão, não é, que se usa nesta área, que é alucinação é uma constante. Isto agora é a minha frase, a mudança é uma constante, não, aqui é a alucinação é uma constante, e portanto daí para a frente temos aqui grandes desafios para os arquitetos, para os implementadores, para os data scientists, para toda a gente melhorar e construir soluções seguras que respondem às expectativas dos utilizadores e dos nossos clientes, sem entrar em casos polémicos, que é muito fácil, não é? Neste tipo de algoritmos.
Excelente ponto, e já estamos aqui a abrir aqui umas portas interessantes porque trabalharmos do ponto de arquitetura, até mesmo estávamos a André já falou dos embeddings, estás agora a falar das questões das alucinações, estamos a levantar aqui umas pontas interessantes, já vamos voltar a elas. Antes disso também, eu gostava de ouvir a perspectiva, acho que era interessante para os nossos ouvintes, do próprio Vítor, que do ponto de vista da academia também, e há uma parceria grande até com a nova, para a utilização do ChatGPT em particular, mas
Sim.
pá, os LLMs certamente. Parceria à parte, e não precisando de ir por aí, os LLMs estão a mudar também a forma como se ensina e até como se vê a inteligência artificial para a próxima geração. Isto é uma constante nossa, mas também já vai ser uma constante muito bem adquirida para eles. Vitor, como é que isto para ti é as
Pois,
tuas
epá.
arquiteturas?
Pois, eu estive aqui a ouvir aqui o que o André e o que o Zé estiveram a dizer. Pois, é assim, eu não sei se nós estamos preparados para perceber o que é que isto é. Ou melhor, nós, nem nós, não é? Portanto, agora mais do resto do pessoal ainda é mais complicado perceber. Porquê? Porque, na verdade, estes modelos, é preciso ver que são modelos probabilísticos. Isto continua a ser probabilístico. O BERT é um modelo probabilístico, o ChatGPT é um modelo probabilístico. Portanto, isto não há por detrás, voltando aqui a tal coisa, não há uma inteligência no sentido que nós achamos uma inteligência consciente de que, ou dito de outras maneiras, estas ferramentas não sabem o que é que estão a dizer. E, portanto, por isso é que alucinam. E claro que podemos sempre dizer que a alucinação é um problema técnico. Ou seja, o ChatGPT-4 vai alucinar menos, ou melhor, o do que o
É o
3,
GPT,
o
GPT
6,
Model, sim.
o GPT-6 vai alucinar, até o 10, e se calhar depois do 10 já tem que ser uma alucinaçãozinha de quando em quando. Mas, na verdade, este modelo. É preciso ver que este modelo não sabe o que é que está a dizer. E, bom, até aí tudo bem. Pronto, não sabe o que está a dizer, mas não deixa de ser útil. E como estava a dizer o André, epá, isto revoluciona as empresas e até a vida das pessoas, pá, porque de facto revoluciona, por exemplo, muito a vida nas universidades. De duas maneiras. Por um lado, tal como nós estamos a fazer, a utilizar o ChatGPT até nas cadeiras, para, no fundo, como uma API, como um serviço, não é? Isso pode ser, pode, mas também revolucionar a vida das pessoas no sentido, digamos, de estimular a preguiça mental. Portanto, pá, tipo, pá, já não precisa de saber as coisas. Pá. Pergunta ao ChatGPT, mas claro que o ChatGPT não sabe, mas é um bocadinho como fazer uma pesquisa avançada, não é? Aliás, e esse é que é um problema, é que sabemos nós do que é que estamos aqui a utilizar, sabemos mesmo, e até que ponto é que os nabos dos humanos, nós mesmos, crentes, e muito crentes, sobretudo na inteligência artificial, vá-se lá saber porquê. É quase a ideia de Deus. Olhamos para isto como nós acreditamos. O que diz a inteligência artificial, nós acreditamos. Depois, volta e meia, lá toca um sininho, dizendo assim, ah, é pá, pronto, mas isto é muito bias. É pá, mas no fundo não estamos nas tintas. É aquela coisa de aceita, que faz com que aqui clique ou então não vê os conteúdos. E, portanto, segue em frente. E o que é que eu acho? Eu acho que este tipo de modelos tem que ser utilizado com muito cuidado. Porquê? Porque eles são probabilísticos. E isto significa o quê? É um eufemismo, de uma forma. Dizer que são bias. Se vamos pensar. São bias. É preciso ver que a utilização deste tipo de algoritmos nas empresas. E, pessoalmente, e em qualquer contexto, tem que ser discricionária. E o meu problema com isto é que eu acho que estamos, nesta altura, de tal forma, contentes e lançados em grande velocidade, que vamos nos espalhar, com certeza, mais à frente. E o mais grave, é que nem vamos dar por nada. E pronto, e se calhar fico aqui com esta provocação aqui com o André, portanto não sei o que é que fazemos, não podemos fazer como fizeram os italianos, proibir, não se proíbe tecnologia, enfim, isto, enfim, depois irei falar aqui de outras coisas, mas para já ficava por aqui.
Está bem. Não, mas excelentes pontos. Eu vou passar a palavra ao André, até porque eu acho que este ponto das alucinações, e até mesmo pegando nas partes das arquiteturas, pode ser bastante interessante para explorarmos como resolver exatamente esse tipo de situações. Os embeddings também depois pode ser uma primeira derivada deste tema, mas força, André,
Não,
pode
eu
usar a
queria.
provocação.
Eu acho super interessante o comentário que eu vou dizer e concordo totalmente. também acho que nos podemos, não digo que nos vamos espalhar mais à frente, mas há uma probabilidade grande disso acontecer. E eu acho que uma das razões, minha opinião pessoal, disso estar a acontecer também, como o primeiro caso de uso que se tornou viral nessa tecnologia foi o de chat, e nesse aspecto de pergunta-resposta, em que a resposta, como estávamos a dizer, é probabilística, portanto, pode ser verdade, pode não ser, ele foi treinado com base na internet, tem bias necessariamente, foi treinado com base na internet quase toda. Mas a questão, a verdade, é que estes modelos têm muitos outros casos de uso. E o que eu sinto é, sim, existe um risco muito maior quando nós estamos a olhar para isto como uma fonte de verdade, como se estivesse a dar-nos algum tipo de informação. Mas há outros casos de uso que não é para isso que ele é utilizado, e nesses eu acho que existe muito valor na tecnologia, assumindo que nós não estamos a usá-lo para extrair de lá conhecimento, que essa que eu acho que é o risco maior. Há várias formas de dar a volta ao tema da alucinação, dar a volta no sentido de minimizar, não quer dizer eliminar, e é isso que faz, por exemplo, o Bing Chat e outras aplicações que nós temos. No fundo, o que fazem? Usam uma pesquisa por trás para ir a uma fonte, um conjunto de fontes de dados, e depois sumarizam a resposta. Podemos falar sobre isso depois, como é que isso é montado. Isso é um padrão, até atualmente, arquitetural, de soluções com base em LLMs. Isso, de facto, faz é com que, ok, não vamos usar aquilo que o modelo acha que sabe, porque ele, na prática, não sabe nada, não é? Sabe a probabilidade de escrever texto um a seguir ao outro, até fazer uma coisa que faça, seja coerente e seja human-like. Mas, em vez disso, vamos lhe dar nós a resposta que vamos buscar a fontes de dados, em teoria, com alguma autoridade. Não sei se ouviram falar também nas notícias recentes, duas semanas talvez, a própria OpenAI lançou uma coisa chamada o GPT-Bot, no fundo é o que é um... Acho que até foi o Vitor que mencionou isso num dos últimos episódios, para fazer o crawl de fontes de dados, para, em teoria, enriquecer aquilo que é a base de conhecimento que será usada para depois treinar o próximo modelo da OpenAI. E eles criaram isto porque quiseram garantir que as fontes que iam usar e os textos que iam usar já era, à partida, limpo de biases desde o início, tentativamente, mais do que ler simplesmente tudo na internet, não é? Claro que só o facto de colocarmos aqui um modelo que ele próprio depois vai tentar extrair os biases das coisas, esse próprio modelo pode ter os seus próprios biases, mas isto aqui pode acabar entrando aqui num ciclo e nunca mais acaba, não é? Mas a ideia, eu percebo a ideia, foi, em vez de pormos filtros em cima do modelo a posteriori, à entrada e à saída, como hoje existe no GPT-4, por exemplo, e no 3.5. Então, ou seja, eu, quando faço uma pergunta ao chat GPT, ele, antes de chegar ao modelo, há um outro modelo que faz uma fila, faz uma análise do texto e exclui que sejam prompts, ou seja, pedidos potencialmente violentos, sexuais, racistas, etc. E também à saída do modelo faz a mesma filtragem. E se houver uma geração de texto que não cumpre essas condições, digamos assim, para o conteúdo ser aceitável, é excluída a resposta, eles estão a optar por, não, vamos a limpar a informação à cabeça e torná-lo com a informação já tendencialmente mais limpa para reduzir esse efeito de biases, etc. Mas pronto, isto tudo para dizer, na minha opinião, o erro que começou logo rapidamente a ter e que se viu logo o efeito que tinha era em olhar para estes modelos como sendo fontes de conhecimento com autoridade. Pronto, acho que esse é o meu problema. Acho que é que temos que fugir um bocadinho desse cenário, na minha opinião.
Eu queria dizer que concordo com tudo o que o André está a dizer.
Eu vou construir em cima, eu também concordo, eu vou construir em cima do que o André disse, porque há uma parte que, e fazendo o contraponto, eu concordo que nós temos, isto aqui é importante para os nossos ouvintes principalmente, que estão a entrar neste mundo social e se calhar estão um bocado contaminados, vamos dizer assim, pela febre que está a ser sentida e que acreditam demasiado nisto dogmaticamente, quase no que o chat GPT diz. Não é uma fonte de conhecimento. Mas também eu acho que, de alguma forma, as respostas que o chat GPT tem, o modelo que gera texto, ele não tem texto, ele não copia texto, ele tem que gerar aquilo com modelos probabilísticos, como disse o Vitor, e bem. Mas a realidade é que a probabilidade da próxima palavra, com base no texto que já existe, foi aprendida com base nos outros textos. Por isso, eu vejo isto até quase como a primeira vez que a humanidade conseguiu quase zipar o seu próprio conhecimento. Mas é um zip com perda, ok? Isto é uma compressão, não é? Com perda. E essa perda dá direito a dizer coisas que, se calhar, não era bem o conhecimento que está exatamente ipsis verbis no livro. É um bocado como a nossa cabeça também faz, não é? Nós lemos muita coisa, fica algum conhecimento que já está mais sólido e mais consolidado e outro que, se nós tivéssemos que repetir o que estava dito, nos pontos e nas vírgulas que nós acrescentamos, desviamos drasticamente do que é a realidade. Há exemplos giros, e tentando também tornar isto um bocado prático, se vocês pedirem ao ChatGPT, eu gosto imenso de ver essas partes, que é, faz-me um cálculo, ou então, e sair desse cálculo, ou então ainda pior, dá-me códigos de não sei o quê, e depois ele gera códigos. Claro que ele gerou códigos, ele está no formato do código, é um GUID, mas não necessariamente é a realidade. O que é que tu vês, falando um bocado das alucinações, André, o que é que tu achas disso? Destas maneiras como os use cases estão, tentamos defender-nos um bocado deste tipo de perguntas, deste tipo de prontos, mas para casos enterprise, se calhar, passando-te a palavra a ti.
Olha, eu posso falar em primeira pessoa porque estive envolvido em vários projetos reais, com aplicação real, que alguns até já estão em produção, com esta tecnologia, exatamente neste cenário, que foi aquele primeiro mais conhecido, que é eu quero ter um ChatGPT, mas que responda perguntas sobre um domínio específico de conhecimento. E não quero que ele fuja desse domínio de conhecimento. Portanto, temos aqui dois problemas. Um, garantir que ele não inventava respostas. E outro, o chamado grounding, que é garantir que ele se fica fechado num âmbito específico e que não vai responder a perguntas que estão fora desse âmbito. E posso dizer que, no início, isto era um desafio grande, porque, para começar, havia ainda pouca documentação sobre isto, pouca experiência até mesmo académica sobre como é que se constrói um prompt e como é que se faz isto para dentro daquele novo. Pronto, tudo isto é como dizia o Zé também, e o Vitor, nós não sabemos muito bem onde é que isto vai, não é? Nós temos uma ideia de como é que isto funciona, mas estes modelos são super complexos e são muito opacos, não é? É difícil de ter a certeza de que ele está a fazer lá por dentro. E, portanto, a alucinação, o que eu percebi, posso contar histórias, inclusive, de coisas que aconteceram. O prompt é muito, muito importante. Aquilo que nós pedimos e a forma como nós pedimos ao modelo para continuar o texto, que o que ele faz é continuar texto. Eu costumo dar esta analogia muito simplificada, que é quando nós estamos no WhatsApp ou no telemóvel a escrever uma mensagem para outra pessoa e o telefone nos propõe a próxima palavra. No fundo, o que estes modelos estão a fazer é exatamente isto. Claro, com uma escala muito maior e recursiva, e portanto consegue gerar muito mais texto. Mas é isto que ele está a fazer. Probabilisticamente, vai propondo o que é que vai escrever a seguir.
T9 on steroids, basicamente.
É um bocado isso. E o que nós notámos foi... por um lado, garantir que ele só responde dentro de um âmbito específico, é importante que no prompt seja dito... está aqui um conjunto de informação, a pergunta do utilizador é esta, responde à pergunta apenas com este contexto que está a ser dado. E esse contexto nós é que o estamos a dar, não vem do conteúdo em que o modelo foi treinado. Nós fomos uma pesquisa prévia, uma base de dados de conhecimento, e injetamos isso no prompt também. E é assim que funciona este padrão. A questão é, mesmo fazendo isto, às vezes o modelo responde outra coisa qualquer. Porquê? Ou porque o contexto que lhe estamos a dar no prompt não é suficiente para responder à pergunta, isso é o mais comum. Ou seja, a minha pesquisa, eu perguntei por isso, posso perguntar, por exemplo, sei lá, quanto custa um Audi Q5 em Lisboa? O modelo não sabe isto. É fácil, rapidamente, mais do que fácil, ir buscar fazer uma pesquisa à internet, sacar um conjunto de informação de stands de automóvel e colocar esses preços e passar isso ao modelo no contexto e dizer assim, olha, eu encontrei estes 5 preços, respondo ao cliente com base nesta informação. Até aí tudo bem. Mas se perguntarmos quem é o Presidente da República de Portugal e não lhe dermos isso no contexto, ele sabe alguma coisa, porque ele foi treinado com a informação que tem lá isso, eventualmente, nas frases em que ele foi treinado, das continuações, está lá, que é Marcelo Rebelo de Sousa ou que é outro qualquer dos anteriores Presidentes da República. E, portanto, como ele foi treinado com a informação até setembro de 2021, se a pergunta alinha mais ou menos com a informação que lá está até essa data, ela consegue responder se nós não lhe dermos o contexto. Então, é muito fácil responder errado. Vai responder com a informação, no mínimo desatualizada. Ou então até totalmente errada. Vai escolher outro nome qualquer que inventou, que é um nome normal para Portugal e que podia ser um Presidente da República. Portanto, aqui, a questão final era, nós tínhamos que ser muito claros na forma como lhe dizer, como, não é, e eu estou a humanizar o modelo, mas é propositado, mas não é, entre aspas. Como se faz o pedido a estes modelos, o prompt tem que ser muito, muito explícito e há várias técnicas para reduzir a alucinação, no sentido de garantir que ele entende, entre aspas, exatamente que só pode usar aquele contexto para responder, e para isso passa por usar palavras como exclusivamente, ou às vezes em caps lock, por exemplo. Essas coisas mudam, e os testes que nós fizemos muitas vezes foi comparativamente prompts, por exemplo, pondo a instrução mais acima ou mais abaixo no prompt, tem muita influência. em baixo, ele vai dar mais importância à instrução, por exemplo. E se estiver em caps lock, essa palavra, por exemplo, utiliza exclusivamente a informação que é fornecida acima, tem mais importância do que utiliza apenas. O exclusivamente tem mais força. Este tipo de coisas muda o comportamento do modelo e é super interessante ver isto. E também tem preocupante porque é difícil.
E estás a tocar num ponto que até ganhou, já não sei quem é que fez coin desse termo, mas quase uma nova job description, que era o prompt engineer, não é? Que isto é prompt engineering, um novo rol de pessoas que fazem exatamente, que se calhar no futuro vão estar exatamente só nestes modelos LLMs, mais do que a arquitetura da própria LLM e da aplicação como um todo, é o prompt engineer que vai estar a cuidar e a curar um pouco esses prompts para o modelo fazer exatamente o que nós queremos. Porque isto é demasiado complexo, não é? Para ser só a arquitetura do lado da tecnologia em si a resolver o problema, os inputs são demasiado importantes para o output gerado para serem descurados. É um excelente ponto e é um cuidado que temos todos de ter consciência. Vou passar a palavra ao Zé Tó, eu também para poder partilhar um pouco como é que estás a ver, Zé Tó. Então,
eu estou a ouvir isto e estou a pensar, coitados de nós, não é? que estávamos habituados, que fomos educados naquela ideia de que os computadores fazem aquilo que a gente manda. Programamos, linguagens de programação para trás e para a frente, e aquilo é tudo determinístico. Agora estamos a entrar na geração da programação probabilística, não é? Nós acreditamos que pequenas nuances na linguagem de programação, não é? No prompt, vão dar um score melhor ou pior, ou vão ajudar a aproximar ou a criar constraints, não é? Criar limites e guias para o comportamento da máquina, mas acabou-se o determinístico. Portanto, agora é um bocadinho mais tentar que o resultado seja o melhor possível, não é? Com todos os efeitos colaterais que os edge cases, né, que os casos fora vão determinar. Por acaso, eu ouvi uma história muito gira outro dia sobre essa história do site que ajudava no, aqui em Portugal nas dúvidas sobre o registro divórcio. De cidadãos. Dos divórcios, exatamente, dos divórcios.
Divórcio.
E era aquela frase do "eu quero casar com uma gata". E o computador foi extraordinário, porque o computador percebeu que acho que quer casar com uma brasileira. E, portanto, pá, toca a dar as instruções todas do que é preciso para casar com uma brasileira. O problema é que aquele tipo era um jornalista. E ele pegou naquilo e pronto, e foi se queixar, foi escrever um artigo a dizer, pá, isto é uma porcaria, porque o site começou a dizer que as pessoas podem casar com animais. Pá. E, portanto, a partir daí isto é uma coisa muito grave, não é? Porque um site do governo a dizer como é que uma pessoa pode casar com um animal. Ah, não, o algoritmo esteve muito à frente disso. Ele percebeu uma expressão da gíria comum e percebeu perfeitamente o que é que a pessoa queria dizer. Perfeitamente. Não sabemos, não é? Isto agora, a frase. Nós estamos a assumir que é isso, mas...
Eu acho que foi mesmo isso. E é um dos cenários, por acaso, pronto, eu estava envolvido nesse projeto também. E passei por várias perguntas desse tipo, algumas até um bocadinho mais agressivas. Porque havia muitas pessoas, de facto, a testar e a querer partir. Porque há sempre, para cada pessoa que quer usar corretamente uma nova tecnologia, há 3 mil que querem parti-la. Especialmente quando é uma coisa que está exposta publicamente.
Sou true. Portanto, isso é tão verdade.
Isso aconteceu. Mas sim, eu acho que isso mostra também aqui uma potencial, não é fragilidade, é ao mesmo tempo uma vantagem destes modelos, é ao mesmo tempo uma fragilidade. Estes modelos são multi-idioma, não é? Porque foram treinados em texto, em praticamente todos os idiomas, claro que mais em inglês, porque é o que há mais conteúdo na internet do que nos outros idiomas, mas o português está bem representado, apesar de tudo. Só que o português está mais bem representado, apesar de tudo, é o português do Brasil, que é português, de qualquer forma, mas há mais conteúdos em português do Brasil do que em português de Portugal, porque há muito mais pessoas no Brasil a produzir conteúdos. E, portanto, ele interpreta que estamos a falar em português. Aliás, esse tipo de coisas funcionam. Podemos fazer perguntas em alemão e responder em português, e está tudo bem. Mas há aqui pequenas nuances, e essa é uma delas, que gata, tanto pode ser o animal, como pode ser uma forma, vai em calão, vai em português do Brasil, de se referir a uma rapariga, não é? E, portanto, sim, é exatamente isso. Mas houve mais casos desses, e em particular de alucinação muito interessantes neste tipo de projetos. Um foi, testes, e isto não tem mal nenhum em falar sobre o tema, foi perguntar ao modelo, neste caso ao sistema, qual é que era a morada da comarca de Lisboa. E essa informação por alguma razão, não estava explícita na base de conhecimento que vai ser fornecida ao bot. Ao bot, neste caso, ao modelo. E, portanto, ele, nas cinco respostas que nós lhes damos para ele construir a sua resposta, não estava lá nenhuma morada da Comarca de Lisboa. Mas em vez de se negar a responder, dizendo não tenho informação para isso, que é o que é suposto acontecer, ele respondeu, com certeza, a morada, o site da internet, é comarclx.pt, que é um site que nem sequer existe, que parece um site de um restaurante quase, não é? Mas porquê? Porque ele percebeu que, por exemplo, porque é normal Lisboa ser LX, o ponto PT porque é em Portugal, ele montou um endereço perfeitamente plausível, para uma coisa que não existe naturalmente, mas mostra aqui este conceito muito claro de alucinação, que faz todo sentido se não sabemos o que estamos a falar. E aquilo... Perfeito. Mas perigoso.
Muito bom, muito bom.
Muito bom exemplo.
Também quero dizer aqui alguma coisa sobre isso, sobre a parte de... Bom, para começar, falando de português, a língua portuguesa é muito traiçoeira, não é o que se costuma dizer. a questão da metáfora é uma questão complicada, porque as metáforas e a interpretação do texto, para já, denotam inteligência. E se tu estás a perceber o sentido de uma frase, e já agora muitas vezes não se percebe o sentido da frase, e não estou aqui a falar de figuras de estilo, como a ironia, por exemplo, em que, mas cara, até a ironia tem um bom exemplo, porque a ironia é uma figura de estilo, se recordam, não é? Em que se diz uma coisa, faz-se uma afirmação querendo-se exatamente dizer o contrário da afirmação, não é? Mas quando estamos a falar de metáfora, eu não sei se estes modelos probabilísticos vão lá. Porquê? Porque a metáfora tem um contexto. Tem um contexto que não é só o contexto da frase. Estes modelos são modelos de reinforcement learning. São modelos cujo aprende é o contexto daquela palavra em quantas frases. Para trás e para a frente, não é? Portanto, é basicamente isto. Ora, quando nós estamos a falar da metáfora, a metáfora tem um contexto que não é só, digamos, sintático, mas tem um contexto da pessoa, do próprio contexto da pessoa, portanto, da relação entre a pessoa e o que é que está a acontecer. E quando eu estava há pouco a observar que estes modelos não fazem a mínima ideia do que é que estão a dizer, nós temos, o que eu queria dizer, que temos aqui duas vias. Uma é realmente fazer prompt engineering e então dizer em cima deste modelo, como ele é realmente tão nabo, então vamos lá restringir isto, que é para dizer, pronto, olha, vê lá, pá, é só aqui neste bocadinho, realmente é para ser usado aqui. E pronto, é preciso ver que o prompt engineer também serve para outras coisas, precisamente para controlar até a parte ética, se é que depois podemos discutir quem é que impõe a ética, quem é que deveria impor, e quem é que não deveria impor, mas enfim. Mas outra maneira, bom, seria realmente chegar-se a um modelo que conseguisse perceber também o contexto. Portanto, se percebesse o contexto, ou seja, se nós conseguimos realmente construir um modelo de inteligência artificial, de Strong AI, e esse modelo teria que ter outro tipo de coisas, eu agora não vou falar de consciência, porque senão acaba já aqui o podcast. Mas, nem era bem por aí. Mas se nós conseguimos ter aqui um bocado de contexto, um modelo mais cognitivo, que não seja simplesmente como este, porque isto não estamos aqui a falar realmente de um modelo cognitivo. Então, talvez fosse possível a gata ter sido percebida de outra maneira. Eu acho que esse é um exemplo. Aliás, vou já roubá-lo para as minhas aulas. Portanto, o que é que eu penso? Eu penso que estes modelos, estamos ainda muito numa infância desta área, porque eu também não tenho grandes dúvidas que o futuro em termos tecnológicos das redes neuronais é o reinforcement learning. Este, no fundo, é um modelo. Nós sabemos que as redes neuronais artificiais tentam imitar, de forma muito simplória, o funcionamento das redes neuronais biológicas, ou pelo menos de algumas redes neuronais biológicas do cérebro, não é? Portanto, é disto que estamos aqui a falar. Mas também sabemos que o nosso cérebro é o que mais se assemelha connosco é, de facto, uma aprendizagem de reinforcement learning. É assim que o nosso cérebro funciona. E de várias maneiras, não é? E estes modelos contrapõem contra os primeiros modelos que apareceram, que era a aprendizagem supervisionada. Portanto, eu quando estudei em redes neuronais, portanto, basicamente não se falava de cadeias de Markov, não se falava nada disso, portanto eu aprendi basicamente aprendizagem supervisionada e não aprendizagem não supervisionada, era assim, não é? Aí depois havia a mista, não é? A semi-supervisionada, portanto, alguns modelos, nomeadamente do Cohen, não é? Mas, de facto, estamos a evoluir, portanto, e estes modelos de reinforcement learning têm um grande poder. Agora, é preciso ver que provavelmente não poderão avançar, para chegarmos a uma inteligência verdadeira, não pode ser só isto. Tem que haver, como é que é dizer, uma outra parte, uma outra dimensão que nos permita sentir o sabor das coisas, dito assim, se perdoa-me agora aqui a metáfora. Mas já que estamos a matéria de metáforas.
Sim, sem dúvida, e estamos a falar de fundão, no fundo, de múltiplos modelos, e se calhar alguns deles ainda não estão lá prontos ainda para ser fundidos com estes, e eu concordo em pleno que se calhar o caminho probabilístico não vai resolver nunca a 100%, que é um bocado o que estavas a dizer, Vitor, nunca terá 100% a resolução do problema da alucinação, porque pronto, probabilisticamente vai haver sempre um erro, a probabilidade não é 100% em nenhum mundo.
Não vai resolver a questão do significado das coisas,
não vai resolver
a questão do significado, porquê? Porque se for só isto, nós estamos ou então assumimos todos que temos aqui uma generalização dos significados. A semântica das coisas é a mesma. Numa linguagem, eu até admito que este modelo seria excelente para pôr máquinas a falar com máquinas, a perceberem-se umas às outras, desde que elas concordassem que as coisas significaram exatamente a mesma coisa para elas próprias. E aí poderemos chegar ao modelo do ChatGPT-20, que tem zero alucinações, ok?
A falar com outro modelo,
ChatGPT, que não tem nenhuma capacidade interpretativa, não tem qualquer espécie de cognição. E isso, agora eu estava a tentar fugir à palavra da consciência, que é sempre um assunto muito complicado, e porque eu não tenho nenhuma consciência. Portanto, estamos a falar de uma lógica de modelos completamente desprovidos de consciência. Podem acordar no significado das coisas, mas depois aquilo nada significa, a não ser um protocolo de comunicação. Deixa-me dizer que linguagem, já agora lembrando, buscando aqui uma coisa, a arqueologia, não é? Não sei se lembra, na teoria dos multiagentes, não é? Já se falava com o KPML, que é uma linguagem de comunicação dos agentes, depois o FIPA, não é? E, aliás, acho que ainda existe, quer dizer, pelo menos em termos históricos, não é? Já desde a teoria dos multiagentes que andamos sempre a falar como é que se punha a máquina a falar umas com as outras. Bom, agora, pronto, espetacular, pá. O John Searle ficaria orgulhoso de ver o seu FIPA evoluir para uma linguagem de comunicação mais natural, mas isto continua a não significar, no meu ponto de vista, nunca vai-se conseguir ultrapassar a questão da metáfora. Por exemplo, dizer o árbitro ficou verde. Bom, o que é que isto? Pronto, será que lhe deitaram um balde de tinta em cima? Ou será que ele favoreceu o Sporting? Ou será que ele estava com raiva? O que é que isto quer dizer, não é?
E até mesmo para o humano, eu acho que nós próprios humanos temos muita dificuldade em tornar a comunicação verbal ou escrita extremamente clara, não é? Há sempre uma ambiguidade da interpretação e quantas vezes a frase não era bem isso que eu queria dizer ou estás-me a interpretar mal é usada, não é? Na nossa comunicação humanos com humanos, por isso humano com máquina também vai ter.
Mas isso é que nos faz dar sentido a tua interpretação,
claro,
do que tu dizes a ti próprio, do que os outros dizem, isso é que te faz dar o sentido da humanidade, não é?
Claro.
É por isso que nós estamos vivos, não é? Porque temos uma intencionalidade, não é? Portanto, a intencionalidade é uma propriedade da consciência, não é? Que nos permite fazer coisas, portanto, avançar, e às vezes nem precisamos de uma explicação para isso. E, portanto, eu acho que, como estávamos aqui a discutir, este é um assunto muito interessante, precisamente porque será que estamos preparados para saber o que é que fazemos com isto? É preciso ver como, lembram-se daquele engenheiro da Google que foi despedido porque estava a dizer que tinha, não sou a favor de que despeçam as pessoas porque as pessoas precisam trabalhar, não é? Mas até acho que quando foi dizer que tinha consciência, claramente, ele devia ter ficado mais focado na engenharia do que nas questões da filosofia da mente, mas pronto.
Mas é um excelente ponto. E se calhar também pegando aqui, fazendo a ponta, um ponto que já falamos um bocadinho lá atrás, mas ainda tentando pegar aqui no nosso tópico de hoje, para não ficar no ar, esta questão mesmo da pesquisa de informação como padrão de arquitetura para estes modelos e até mesmo, de vez em quando, numa ótica de orquestração em multimodalidade até mesmo agora conseguimos fazer plugins em alguns destes modelos para criar contexto que pode acrescentar seja pesquisa ou seja outros pontos. Isto agora acho que vai abrir aqui uma porta, espero eu, para muitos use cases. Se calhar tocarmos um bocadinho nisso e passo a palavra ao André, como é que tu vês este padrão de arquitetura? Tu falaste mesmo, os embeddings era uma coisa que já lá estava, mas que agora afinal se calhar temos caminho por aqui para desbloquear cenários e para os nossos ouvintes já agora, se ainda não experimentaram, só conhecem o ChatGPT, se vocês fizerem pesquisas no Bing hoje, já têm exatamente esse add-on de, ok, toma lá aqui uns links, que toma uma reexplicação e uns links, o contexto adicional para onde podes encontrar a informação que tu queres, que até está na internet e não estava no modelo original, e faz com que o modelo fique mais presente, vamos dizer assim, para lá do momento onde foi treinado, seja o 3.5, seja o 4, seja os futuros modelos vão conseguir evoluir dessa forma. Mas acho que, à parte de tornar o modelo mais atual, há um caso de uso muito interessante de pesquisa de informação, de uma forma diferente de keyword search, que é o que nós conhecemos desde os primórdios da internet e dos Yahoos da vida e tudo, quando começamos a fazer pesquisas na internet até antes do Google e do Bing e tudo mais. Hoje em dia, se calhar, estamos a desbloquear outras formas de pesquisa, não só na internet, mas também dentro de conhecimento em geral. Eu até acho que, por exemplo, para papers académicos e para fazer da boa devolvida, até pode ser bastante interessante que bases de dados académicas e pesquisa de artigos é um caso de uso muito interessante para a academia, e podemos aqui desvendar muitos outros. Mas, André, o que é que tu achas deste caso e como é que vês isso a evoluir?
Eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que tem saído disto e que, se calhar, não é dada a devida importância, na minha opinião, às vezes, mesmo no mundo empresarial. E veio exatamente com esse termo, com esse conceito de embedding. Estes modelos não guardam próprios, trabalham com tokens, no fundo, que são, não quero chamar de sílabas, mas é mais ou menos isso, não é? São pedaços de palavras ou palavras inteiras, dependendo do idioma, dependendo de várias coisas. Mas, na prática, eles não estão a guardar lá as palavras em português, em inglês, em chinês, para probabilisticamente ir gerando depois as próximas. O que eles fazem é que trabalham com um conceito chamado embedding, que é, na prática, o quê? Para cada conceito, que pode ser, isso é multimodal, ou seja, podemos usar isso para texto, para imagens, etc. Eles conseguem interpretar o que estamos a passar, vamos dizer, uma frase qualquer, sei lá, parabéns Marco António Silva, é uma frase, eu posso passar isto ao modelo e dizer para me gerar um vetor numérico que coloque esta frase num espaço semântico multidimensional. Isto é complicado, se calhar, para quem está só a ouvir, mas vamos imaginar que temos palavras mais simples. Tenho a palavra, sei lá, carro. E eu mando gerar um embedding da palavra carro. Ele vai gerar um vetor de, imagina, 2048 números, coloca a palavra carro num espaço de conceitos com esse número de dimensões. Se eu depois pedir para gerar também um embedding para a palavra autocarro, ou, por exemplo, mota, ele vai gerar um vetor que há de estar mais ou menos perto do primeiro, em termos nesse espaço multidimensional. Porquê? Porque são ambos veículos, ambos têm rodas, e, portanto, vão estar mais ou menos próximos. Se a terceira palavra for, por exemplo, laranja, se calhar vai estar mais longe, porque é um fruto, ou porque é uma cor, e, portanto, semanticamente está longe da palavra carro. Isto é como os embeddings funcionam. Agora, a questão é, isto não é só para uma palavra, podemos gerar estes vetores para frases inteiras ou parágrafos inteiros de texto. Isto faz uma coisa muito interessante. Reparem que ele, ao gerar estes vetores com base nestes conceitos que estão naquela frase ou naquele texto, ele não está a guardar o idioma, por exemplo. Quer dizer que a palavra car ou a palavra carro vão ter o mesmo vetor, em idiomas diferentes. E isto para todos. Portanto, por isso é que eles são inerentemente multi-idioma também, estes modelos. Isto faz uma coisa muito interessante, que é eu passo a poder fazer pesquisas de texto sem ter que usar uma palavra específica ou um conjunto de palavras para encontrar esse texto. Porque os conceitos são pesquisáveis, porque uma operação entre vetores multidimensionais é uma matemática muito simples. Portanto, usando uma coisa chamada...
Produto material.
Exatamente. Ou cosine similarity, pronto, a cosine, que é por causa da dimensão ser diferente dos vetores, permite com que encontremos com muito pouco custo computacional, os vetores mais próximos uns dos outros. Portanto, e são este tipo de pesquisas que se fazem agora, por exemplo, neste caso, neste contexto em que nós temos um cenário em que queremos pesquisar ou ter um bot em que temos perguntas sobre conhecimento que existe dentro da empresa. Esse conhecimento está sobre a forma de documentos PDF, nós guardamos 30 mil documentos numa intranet ou o que seja, indexamos isto tudo, partimos aos pedaços e geramos estes vetores, estes embeddings, para cada um dos parágrafos desses textos todos. E guardamos isto numa base de dados vetorial, que é uma base de dados, na prática, semelhante às outras, mas que tem, é acelerada para este tipo de cálculos automáticos de comparação entre vetores. Quando depois uma pessoa faz uma pergunta a este chatbot e pergunta quando é que o Marco António Silva faz anos, uma coisa que eu faço é gero um vetor para a pergunta, e ele fica com, então, com uma ideia de, em termos de espaço semântico, onde é que esta ponta está, e pesquisa na sua base de dados quais é que são os outros vetores semanticamente mais próximos desta pergunta. Isto, tendencialmente, pode dar resultados de pesquisa muito mais relevantes do que a pesquisa por palavra-chave, que é aquilo que hoje se faz, ainda que hoje há truques, além da palavra-chave que nós usamos, as frases, há depois o stemming, que é, portanto, fazer as variações de tempo verbal ou sinónimos das palavras que usamos para aumentar o espectro da pesquisa que estamos a fazer, mas aqui torna-se a coisa ainda mais interessante, porque eu nem sequer preciso usar uma palavra parecida, temos sintáticos com aquela que está lá escrita, mas basta que o conceito semântico seja semelhante, ele vai encontrar aquele pedaço de conteúdo. Isto é uma possibilidade que é permitida pelos modelos linguísticos, porque são eles que geram os embeddings, eles é que compreendem, entre aspas, estes conceitos todos e conseguem gerar estes vetores numéricos. Eu achei isso correto muito interessante quando o percebi na prática, e já existia antes, não é uma coisa que apareceu agora, mas que junto com este tipo de, neste tipo de contexto de pesquisa de conhecimento é super interessante.
Sem dúvida, enfim, já havia modelos clássicos que usavam a similaridade de, não é de conceitos, mas de elementos, de linhas do teu dataset, nas SVMs, por exemplo, usavam Support Vector Machines, usavam exatamente isso, cada vector da Support Vector Machine era exatamente um embedding da linha do dataset. Agora, o que eu acho fantástico é nós é criarmos modelos tão complexos que conseguem fazer isto ao nível de parágrafos, quer dizer, uma abstração completa em texto livre, no fundo, e em vez de ser rows de um dataset com não sei quantas features, e pronto, isso é relativamente fácil inventarmos um vetor, um embedding, no fundo, daquela linha, que pode ser numérica, textual e tudo mais, mas no fundo ela própria já era um vetor no espaço multidimensional que definia aquele dataset A ou B, que não era texto livre. Eu acho que agora o incrível é isso. E o teu exemplo é bastante interessante, e sublinho só o ponto, que é, nós estamos a fazer isto em cima de documentos, e entenda-se por documentos, falaste em PDFs, não podia ser websites da internet da empresa ou o que for.
Até imagens e áudios. Podemos fazer embedding em cima disso também.
Excelente ponto, porque isto é multiconteúdo mesmo, não é? Quer dizer, ele aponta exatamente para aquele vídeo, ou para aquele áudio, ou para aquela imagem da mesma forma. E eu acho que esta forma de passarmos a indexar informação, em vez de ser tanto free text search type, como nós estamos a fazer, e com crawlers e tudo, começarmos a avançar nesta direção, vai revolucionar drasticamente a forma como nós acedemos à informação. E depois a construção da resposta ser baseada nesses embeddings ainda torna a coisa muito mais interessante, porque temos o outro cenário que tu falaste, André, que é a sumarização, que é, então, eu consigo facilmente pegar em uma quantidade bastante grande de informação que viria em RAW, em bruto, e dizer, pá, não, dá-me isto, mas dá-me isto em dois parágrafos. Quero uma small response, e ele entender exatamente esse conceito, quero um small response destas coisas. Ok, sim, eu sumarizo destes 10 documentos onde isto é mencionado, basicamente é A, B e C, 3 pontos em tópicos, até podes-lhe pedir, não é? Quero isto em, itemiza-me isto, itemize-me that in tópicos. E o gajo, pum, 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 isto é feito. Isto é muito mais do que qualquer crawler conseguiria fazer. O crawler que dá-te um apontador, aquilo dá-te um apontador com o contexto. Pá, cenário, para mim, que é mais do que revolucionário. Eu acho que mesmo as próprias... Isso pode ser um bocado polémico, mas eu acho que mesmo as próprias pessoas que estão a desenvolver estes modelos hoje, seja na OpenAI, seja em que empresa for, eles próprios não estavam a contar que fosse o outcome fosse tão, tão grande, no fundo, tanto de use cases tão, tão, tão dispostos. E surpreendeu muita gente, surpreendeu de certeza as pessoas que estão a utilizar, surpreendeu-me a mim, pessoalmente, confesso, e de certeza que surpreendeu os investigadores que estavam a fazer e que ainda estão a fazer os novos modelos. Por isso acho isto incrível. Ainda vou passar a palavra ao Zé Toy e ao Vítor, ainda para darmos aqui mais uma volta, mas já estamos a ficar um bocado com o um episódio longo, mas não estou ouvindo, e ele tem consciência disto, mas acho que nós, que o André conseguia nos estar aqui, nós todos, nós quatro, conseguia estar aqui, sem dúvida, a conversar sobre isto durante muito, muito tempo. Mas ainda vamos fechar um bocadinho, Zé Toy, assim, um último ponto que tu queiras também partilhar.
Não, aqui uma pergunta aqui para o André, se neste tipo de projetos onde estão a usar o prompt engineering, já percebi que tem sido o condicionamento, tem sido feito com técnicas de prompt engineering, se estão a ver outro tipo de camadas de software em cima das próprias respostas, ou sistemas que, por um lado, usam LLMs, por outro, usam outras coisas mais de reasoning. Começaste a falar aqui na questão dos embeddings, dos plugins, de formas de complementar com informação que não vem dos modelos de LLMs, mas vem já de APIs, por exemplo, para procurar o tal carro da Volkswagen. Era a Volkswagen?
Audi. Era da Audi.
Da Audi. Estou a imaginar o teu cliente, do carro da Audi, mas procurado numa base de dados de disponibilidade de stock, de carros usados, por exemplo, ou carros em stands. Como é que tu tens visto esta mistura entre o mundo dos LLMs e os dados, ou as regras que podem ser construídas ou misturadas neste tipo de respostas, não é?
Olha, eu tenho visto uma coisa que tenho gostado muito de ver. É muito interessante ver isto. E isto acontece, também pegando aquilo que o Marco estava a dizer há pouco, quando nós, de facto, abrimos, damos a tecnologia, de repente, para uso ao mundo. As pessoas criam montes de formas que não tínhamos pensado que podiam ser usadas com esta tecnologia. E o que eu tenho visto aqui também é uma espécie de evolução na maturidade das organizações que começam a usar estas coisas. E no início, primeiro nível de maturidade é, olha, usamos as coisas como elas estão. ChatGPT, falamos com ele, sumarizamos texto, geramos posts para o LinkedIn e geramos posts para o Instagram, ou geramos e-mails. Coisas muito simples, com prompts muito simples. No nível seguinte, começas a entrar em coisas em que já começas a mostrar outros serviços. Já tens, se calhar, um SpeechBot com text-to-speech e speech-to-text, e que já faz pesquisas com os embeddings em dados da tua empresa. Já tens aí qualquer coisa. E o nível seguinte, que é aquilo que estamos a assistir agora, a aparecer mais, é este modelo dos plugins, em que o teu modelo é usado, primeiro do que tudo, como um orquestrador, para entender o teu intent, e depois para escolher de uma lista de ferramentas que tem à sua disposição, que são os plugins, quais é que ele deve invocar e em que ordem, para obter e depois agregar os resultados dessas chamadas. Isso é o modelo dos copilots que a Microsoft neste momento chama de copilot stack, é esse o objetivo, que é usar este tipo de coisas também, o ChatGPT também tem o seu modelo de plugins, que foi também apadrinhado pela Microsoft também.
Exatamente. Foi na Build até, que foi anunciado.
E agora também saiu há cerca de um mês a possibilidade de fazermos as chamadas de funções a partir do ChatGPT, e a chamada de funções, ele não chama funções, não é? É um modelo, está fechado. O que ele faz, ele gera corretamente as chamadas às funções. Se nós dissermos, tenho aqui 5 funções, tem estes parâmetros, que fazem isto, uma expressão textual, e tem este output, ele consegue gerar a chamada, olha, para resolver o teu problema, chama esta função com estes parâmetros. E, portanto, ele consegue fazer este tipo de coisa, como orquestrador. E eu acho que sim, que isto tem imenso potencial. Muito mais potencial, na minha opinião, do que para ter conversas com o bot.
Essa também tem sido a minha experiência, e aqui a minha equipa também trabalhou num plugin de real estate, de casas, e epá, é brutal. A magia do ChatGPT a perceber o que é que pode, como é que deve traduzir todas as expressões da linguagem natural sobre casas, sobre features das casas, sobre... E consegui transformar isso em chamadas API. Às vezes nós temos tanta dificuldade com os programadores com sintaxe e formas de fazer pesquisas quando estamos a trabalhar com estes motores o Elasticsearch e coisas desse género, né? A construir, a partir das expressões, construir as queries corretas no Elasticsearch. O ChatGPT faz isso tão bem, mas tão bem, ao ponto de podemos fazer perguntas em qualquer língua e ele percebe que língua é que estamos a falar, traduz aquilo para inglês, chama com os parâmetros corretos das APIs. Pá, é impressionante. É impressionante.
Mas, olha, uma
flexibilidade.
Ia perguntar só, tu não achas que isso também funciona assim bem porque te obrigou, de alguma forma, a especificar muito explicitamente como é que as funções devem ser chamadas?
Sim, a parte semântica é o truque disto tudo, não é? E isto é a nossa experiência também do mundo do analytics, dos Power BIs, etc., que é, quão melhor o developer enriquece os modelos em termos de as palavras comuns, os sinónimos, a proximidade aos termos que são usados pelos próprios especialistas naquelas áreas, os utilizadores daquele tipo de informação, faz com que depois todo o processo de self-service seja muito mais facilitado, não é? Nós aqui estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Quando estamos a descrever as APIs de uma maneira que é mais robot-friendly, não é muito diferente daquele trabalho de, por exemplo, Search Engine Optimization, não é? Que as pessoas todas do marketing sabem todas que os artigos na net, as páginas, etc., devem ser feitas com determinados princípios, e isso vai ajudar o Google deste mundo e afins a indexar melhor o nosso conteúdo e dar-lhe mais ranking. Nós hoje em dia estamos a fazer exatamente a mesma coisa, nós estamos a desenhar APIs que são robot-friendly, que são mais fáceis para o plugin depois trabalhar. E aqui esta parte toda de linguística, de sinónimos, acho que é extremamente importante e é aquilo que faz toda a diferença depois nesta magia. Mas, continuo a dizer, para mim ainda continua a ser uma magia, porque há expressões, lá está, é tal história da gata, não é? Há expressões, por exemplo, eu lembro perfeitamente que estávamos a fazer este protótipo e... Mas só estava sempre a dizer, epá, mas isso funciona em português, mas isso funciona em português, tipo, gente, se vocês não fazem isso em português, esqueçam, isto não serve para nada. Nós não fizemos nada para português, ok? E fizemos tudo em inglês, obviamente, porque aquilo, pá, nós queremos é que aquilo seja uma API, forma, em termos programáticos, seja fácil depois de transportar para outros mercados internacionais, etc. Então fizemos tudo em inglês. Quando chegámos ao ChatGPT, fizemos as perguntas em português. E ele funcionou. Tudo. Ok? Portanto, porque podíamos ter feito em espanhol, podíamos ter feito em alemão, não interessa. Ele vai traduzir aquilo para uma representação canónica interna, não é? E vai chamar a API corretamente. Portanto, isso é brilhante. É realmente extraordinário o que estes motores podem ajudar aqui na ligação entre as duas coisas.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. E é mesmo, eu acho que o André estava a dizer isso, eu subscrevo a opinião que é a parte mais revolucionária que existe neste momento, esta extensibilidade que conseguimos fazer nestes modelos para criar isto, vai ser um dos próximos grandes use cases. Eu acho que se isto transformou imenso só com chat, eu quero imaginar o que é que a gente consegue fazer e transformar a perspectiva das pessoas e até mesmo os use cases depois vão ser construídos em cima desta outra dimensão, vamos dizer assim, destes modelos. Vítor, também força, Zetal, diz-me.
Não, é assim, é só lembrar que nós estamos agora no e tem sido bastante discutida esta questão da indexação dos conteúdos para o ChatGPT-5, e isto é um tema muito novo de preocupação. Até agora nós temos andado a trabalhar no SEO como o objetivo de pôr os nossos sites, as nossas respostas, os nossos produtos no top of mind, né, das pesquisas. Agora estamos na fase do inception de modelos. Portanto, o que é que os marketeers e as grandes marcas, etc., estão a pensar neste momento para garantir que daqui a 1-2 anos os ChatGPTs deste mundo vão estar a responder com os produtos deles, com as referências que eles querem que apareçam naquelas respostas. E, portanto, neste momento há um processo, está documentado e é público, de crawlers que estão novos, que estão a começar a indexar conteúdo novo, não é? E está depois também um backlash disto tudo, que é a malta do que quer proteger o seu copyright, que está a banir esses mesmos crawlers. Portanto, temos aqui duas linhas completamente diferentes. Por um lado, pessoas na indústria que querem que o seu conteúdo seja corretamente indexado pela máquina, que lhes interessa, não é? Esse ranking. E temos outros que estão a dizer, não, este meu conteúdo custou muito dinheiro construir e eu não quero que venha para aqui um crawler indexar isto tudo e fazer cópias disto e gerar o estilo deste meu artista ou deste meu... não quero o meu copyright a ser sintetizado, não é? Zipado, como tu disseste há um bocado. E a partir daí é só fazer cópias deste estilo com a maior das facilidades. E isso é uma fase muito crítica neste momento no processo de desenvolvimento do GPT-5.
Sim, e isso também é uma questão que nós não falamos aqui, mas se calhar vamos ter que convidar o André para continuar esta conversa também, mas há aqui fatores de ética, propriedade intelectual e tudo que temos que proteger, e até mesmo o que é a efetiva geração de conteúdo, o que é que é, o que é que representa do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista até de use case. Falamos das alucinações como um caso negativo, mas a realidade é esta. Tem por trás um mundo para explorar do que é que isso significa, sem dúvida. Mas vou passar a palavra aqui ao Vítor também, no último ponto que queiras também lançar aqui,
para o André. Pegar um bocado nisto, há aqui muita coisa para dizer, concordo que isto não seria uma conversa, a continuação da conversa, mas realmente o modelo de negócio mudou, portanto, o modelo de pesquisa mudou. Era baseado no histórico, não é? Portanto, o modelo de negócio era o ranking, portanto, a forma com que era preciso. Agora, o modelo de negócio é baseado em tokens, não é? Portanto, estamos a falar de... E aquilo que o Zé Tó disse, eu concordo totalmente. Portanto, há aqui uma... Por um lado, há uma questão de propriedade intelectual e, portanto, as pessoas não querem que o seu conteúdo seja utilizado e por isso é que estamos a falar de chatbot, como algo que vai ter muito envolvimento, garantidamente. Tivemos a falar isto com o Manuel Dias, não foi na semana passada ou há duas semanas. Portanto, eu acho que também por trás disto há um novo modelo de negócio, porque é verdade que estes modelos são muito dispendiosos e portanto, obviamente, que obrigam grandes investimentos e as companhias depois querem ter o seu... portanto, é assim que o mundo funciona, não é? Portanto, não há pequenos almoços grátis, dito assim. Por outro lado, como eu estava a dizer, eu acho que temos que colocar esta ferramenta, que é poderosíssima, já aqui foi dito por todos, que isto é algo que é espetacular, que é, usando aqui a palavra do Zé Tó, não é? Como é que estavas a dizer? Fantástico, não é? Portanto, algo grandioso, não é? Portanto, sim, é verdade, mas também é uma tecnologia que nós temos que aperceber. Não podemos ficar demasiado deslumbrados, porque tem grandes limitações e, sem dúvida, que uma das grandes limitações é o seu bias. E, portanto, isto significa que nós é que temos que ser os críticos. E, portanto, a maneira de nós lidarmos com esta tecnologia, em todas as circunstâncias, desde as escolas até profissionais, até a sociedade, é desenvolvermos o nosso espírito crítico.
E eu acho que até a própria humanidade, e há aqui uma questão ética também importante, nós vamos ter que evoluir também para aprender a confiar e como é que nós lidamos com estes modelos. O André falou de um ponto que eu não sublinhei, mas que pego, nós tentamos partir estes modelos, nós tentamos partir a tecnologia, testamos lá um limite, mas é um limite parvo. Será que vai ser assim que nós vamos querer testar o limite dos modelos que estão cada vez mais humanizados? Como é que é esse o tipo de humanidade que queremos ser? Não sei, espero que não, eu quero acreditar que não, acreditar que nós eventualmente seremos sensibilizados até mesmo com as máquinas, não é só entre humanos, só porque há leis e coisas que nos impedem ali não existem porque nunca legislaram ser mal educado ou insultuoso ou até não ético com uma máquina, podemos ser o que nós queremos? Não, acho que eu acredito que a humanidade vai ser melhor que isso. Lance-te, André, também um último ponto que eu acho que também é interessante explorarmos antes de passarmos para a nossa rubrica, que é na tua experiência, tens tido mais, até mais, bastante mais experiência que eu, estás muito mais exposto, e a tua opinião vai ser muito valiosa, acho, para os nossos ouvintes, que é a manutenção destes modelos. Nós estamos a colocar estas arquiteturas nos nossos clientes, falamos aqui de alguns use cases que tu participaste. Eu acho que para os nossos ouvintes que estão a entrar neste mundo também pode ser muito interessante, numa conversa de arquitetura. Ok, isto depois de estar feito, ele já sabe fazer tudo, não é? Ele está pronto e não vai. A manutenção disto deve ser incrivelmente baixa, é só pagar a conta da máquina, que até nem é muito alta. Estes modelos, até o custo de treino é muito alto, mas depois a utilização é tão alta que está diluído, não é por aí que isto fica muito caro. Por isso, até é uma baixa manutenção. Eu sei que eu sou extremamente irónico, já vais me mentir, mas força, qual é a tua opinião e tua experiência sobre isso?
Eu percebo a tua ironia aqui, faz todo o sentido. A questão é, se não pretendermos que a solução evolua de forma nenhuma, pode dizer que a manutenção é baixa, porque vai sempre responder da mesma forma, com o mesmo conhecimento. Tipicamente não é isso que acontece. Nós queremos que o nosso chatbot, a nossa solução, tenha mais funcionalidades, ou responda com mais conhecimento, etc. Além disso, o próprio modelo que está a ser o que nós estamos a usar, para dar um exemplo claro, os da OpenAI, que são expostos via Azure, o próprio OpenAI vai fazer o que é chamado de deprecation do modelo. O modelo tem uma duração, tem uma validade, digamos assim. E vai lançando de X em X meses, não sei dizer qual é a precisidade certa, mas talvez de 3 ou 4 em 4 meses, eles fazem um retrain, fazem um refresh lá do modelo e lançam uma versão nova. E vão, a seu tempo, deixar de utilizar o modelo anterior e vão, eventualmente, o próprio cliente vai ter que mudar. Com isto, às vezes, também muda, por exemplo, a API do próprio modelo, porque há coisas novas que ele consegue fazer que não conseguia antes e, portanto... Ou seja, é constante. Nós, de X em X meses, vamos ter que estar a dar um toque aqui. Mesmo que não mudemos nada na aplicação, vamos ter que ajustar aqui ou acolá, porque o modelo agora usa um prompt, a forma de prompt é um bocadinho diferente, ou porque temos que voltar a testar. E, portanto, entra aqui depois aquilo que, se calhar, nós já tínhamos há muito tempo nas aplicações tradicionais, que é o ciclo de vida aplicacional. É como é que nós testamos que o nosso aplicação continua a responder corretamente, o groundedness, a resposta do modelo, agora em língua natural, e mais complicada de testar necessariamente, continua, por um lado, a ser relevante à pergunta, por exemplo, se temos uma bateria de testes e se aquelas respostas que ele está a dar continuam a ser as respostas relevantes, se continuam a ser consistentes, ou seja, se ele não muda de resposta para a mesma pergunta várias vezes, se continuam a responder com base no conhecimento que lhe foi passado ou não. Há aqui imensas coisas que depois têm que ser analisadas. Isto, acabamos por ter que ter aqui um processo, como já existe pelas aplicações, de testes automáticos, um pipeline também de avaliação, avaliar o próprio modelo, até porque depois começa a haver algumas empresas que, por via das suas necessidades e casos específicos, além de usarem o modelo base como existe hoje, podem fazer o fine-tuning do modelo, podem retreinar as últimas camadas do modelo para fins específicos, e aí necessariamente a manutenção é maior, porque pronto, as coisas também vão mudando, não é? E pronto, é outro tipo, acho que podemos guardar isso, se calhar, para a próxima conversa, se tivermos a ter uma segunda parte disto, porque acho que há aqui uma coisa para falar ainda, não é? Ou seja, falamos sobre muitas coisas boas, não é? Até agora, mas há aqui muitas coisas menos boas que já também devíamos discutir.
Sem dúvida, André. E fica a promessa para os nossos ouvintes, vamos trazer o André outra vez cá em breve para continuarmos de uma parte 2, se calhar, exatamente deste tópico, porque há mesmo muita coisa ainda por dizer, e vai ter uma conversa bastante interessante, mas que não pode também ser demasiado longa. Não queremos afugentar aqui os nossos ouvintes, vamos deixar isso então para uma próxima, e vamos avançar, se calhar, agora para a nossa rubrica. Vamos então. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, o segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia, ou link, ou de vez em quando até vídeo, ou alguma coisa, no fundo, que surgiu no nosso radar nas passadas semanas e que nós deixamos aqui os nossos comentários e partilhamos convosco. Só uma nota que, como é normal, os links todos para o que nós estamos a partilhar estão publicados aqui na descrição do episódio, por isso é só irem à descrição se quiserem ler na íntegra o ponto que nós estamos a falar. Hoje, como temos o convidado, não temos 3, mas sim 4 pontos novos para atiçar a curiosidade, e vou passar já a palavra ao nosso convidado. André, se quiseres fazer então as honras de hoje para abrir a nossa rubrica, o que traz tu para nós? Conta-nos.
Olha, eu dá por mim a ler aqui um estudo que a IBM publicou há cerca de uma semana, que achei interessante, que tem a ver com o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, e achei interessante os números. Eles entrevistaram cerca de 3 mil executivos de várias empresas. Mas o que eles chegaram foi que 40% da força de trabalho do mundo, estamos a falar de 1,4 bilhões de pessoas, necessitará de reskilling, de treino, de alguma forma, nos próximos 3 anos, para se ajustar às mudanças no trabalho que a AI vai trazer. Isto, uma coisa surpreendente também é que não é necessariamente treino técnico sobre AI, mas muitas das coisas são até soft skills. São as duas conclusões que eu achei muito interessantes no estudo. Depois, se puderem querer ver o detalhe, depois vem pelo link.
Bom, muito interessante, muito interessante. Eu acho que há efetivamente, falamos hoje no episódio até sobre isso, que acho que o José Toca estava a comentar isso, do Covid veio revolucionar a transformação digital e agora temos a inteligência artificial a fazer também outra revolução. Eu acho que esta revolução já está a acontecer. Nós estamos agora, cada vez, como é a hockey curve, não é? A curva exponencial, estamos a sentir agora o incrementar do declínio da curva e estamos a ter que ir atrás, mas para os nossos ouvintes que estejam... nos estão a ouvir, é porque provavelmente também estão muito curiosos nesta área, é pá, assim, temos mesmo que endereçar a dívida, no fundo, que estamos a acumular. Excelente, excelente ponto. Agora estou curioso também de ler o estudo, ainda não li, mas foi muito, muito interessante. Obrigado pela partilha, André. Então, passo a palavra a ti. O que traz-te para nós hoje, conta-nos?
Olha, na continuação aqui das nossas conversas sobre os LLMs, eu trouxe aqui um paper que tem um site dedicado, que é o LLM Attacks, e que basicamente é técnicas para criar, adicionar algum texto às questões, que faz com que se consiga contornar as limitações que estão, os guardrails, que estão tipicamente montados em cima destes LLMs. Isto, pelo visto, funciona muito bem em qualquer tipo de LLM, e permite fazer coisas do género. Sei lá, se eu fizer uma pergunta do género, ok, como é que eu posso roubar dinheiro de uma organização de caridade? Okay? E, obviamente, os guardrails entram na resposta e dizem, não é possível, não é? Ok, mas agora se meter aqui uns caracterzinhos a mais na pergunta... consigo enganar o modelo e aquele texto já não é detectado daquela forma e a resposta aparece com todos os detalhes macabros de como é que se faz isto e isto aplicado construir armas, matar alguém, etc. É possível fazer este tipo de ataques e portanto é um paper muito interessante para nós percebermos também como é que isto é feito, como é que pode ser contornado, e deixo também aqui dois links sobre ferramentas deste género para ajudar na construção destes guardrails. Primeiro aqui uma linguagem de programação é LEMQL, como uma linguagem para controlar aqui algumas das experiências deste tipo de chatbots, e depois uma framework da NVIDIA, que agora está muito na moda. Nós, quando isto for publicado, já é mais que público os resultados da NVIDIA deste quarter, e portanto os homens estão a bater todos os recordes e a bater tudo, com crescimento de 170%, isto é uma coisa impensável hoje em dia para uma empresa de 1 trilhão, e portanto acho que é um player que temos que ter sempre em cima da mesa. A NVIDIA também tem aqui uma framework muito interessante, que é o NIMO, e que permite também construir estas regras usando linguagens de mais alto nível para construir estes constraints e limitar aquilo que pode ser questões mais de bias, mais safety, coisas que são importantes para as organizações que estão a expor estes bots e que precisam deste tipo de ferramenta para também proteger a sua marca de utilizações e abusos que depois podem prejudicar o seu posicionamento.
Uhum, uhum. Sim, e está mesmo em linha com o que nós estávamos a falar, e se calhar até com uma ideia para também abordarmos a fundo na nossa próxima iteração sobre este tópico aqui com o André. Uma excelente, excelente notícia mesmo, on point. Obrigado, Zé, pela partilha. Passo a palavra ao Vítor. Vítor, e do teu lado, o que traz-te para nós hoje? Conta-nos.
Olha, eu estou aqui muito alinhado aqui com as coisas com o Zé Tó e até com a notícia do André. Eu vou falar aqui de uma notícia que me chamou a atenção e que também está ligada aqui às LLMs, que é uma notícia do que foi, no fundo, propalada pelo Center for AI and Digital Policy, que é uma organização, uma ONG sediada nos Estados Unidos, que faz uns relatórios anuais sobre AI. KDP, ou KDP, se quisermos. Então, o que é que diz esta notícia propalada por esta associação? Diz que, exatamente nestes termos, aliás, eu estou aqui à procura para vos dizer, ler exatamente o título da... Diz exatamente o seguinte, que... Este aí think tank diz que o ChatGPT 4 é um risco para a segurança pública. Portanto, diz que é um risco. E porquê que diz que é um risco? Diz que é um risco precisamente porque viola o princípio de a secção 5 do regulamento comercial. Portanto, diz que este chat GPT, que é um risco comercial, precisamente que é bias e, portanto, distorce o mercado. E eu achei esta notícia particularmente interessante. Portanto, interessante é esta associação, como eu estava a dizer. Eu tenho acompanhado porque eles fazem uns relatórios que eu gosto de ler, mas é curioso porque não são os primeiros a alertar para o perigo disto para a parte... comercial, tanto eu acho que é algo que vale a pena ler.
Bom, muito interessante também, e sim, por acaso não segui este think tank em particular. Acho que de vez em quando alguns think tanks podem se tornar também procurar algum mediatismo, algumas posições um bocadinho mais extremas, mas dou muito valor à forma como o think tank trabalha. Vou dar meus dados. Obrigado pela partilha, Vítor. Pronto, resto eu por acaso trago-vos uma notícia que serviu, pronto, muito, muito perto do tempo, da altura onde nós estamos a gravar aqui o episódio, e que no fundo é da Fast Company. Então, recebo o feed deles e vou lendo. Este aqui até me chamou a atenção. O artigo é um bocado extenso, ok? Só para gerir um bocado as expectativas dos nossos ouvintes, mas vale a pena a leitura. É um resumo bastante interessante e não muito biased. No fundo, é um resumo da talk e posterior entrevista. Que houve com o Satya Nadella após a Build, e onde ele falou muito sobre a Build deste ano, teve muito OpenAI, teve muito Copilot, e é um bocado, o título da notícia é Microsoft Satya Nadella is winning the Big Tech AI War, here's how, e é uma análise bastante bem feita da estratégia e do que foi apresentado. Desde o Copilot e o que é que isso representa, até mesmo como uma forma das pessoas que estão efetivamente a abraçar este tipo de tecnologia. Tem uma postura bastante neutra em relação aos LLMs e o que é que isto realmente é, isto é, sem sensacionalismos, sem isto vai acabar com o mundo, nem nada assim, e muito mais grounded, na minha opinião, até mesmo com referências a como é que o OpenAI nasce, até mesmo para o Musk entrar, sair, pronto, tem uma abordagem bastante interessante a tudo isto, e depois também pronto, o poder e a magia que foi apresentado de uma forma bastante clara da estratégia dos Copilots, numa ótica de tornar estes modelos também algo profitable para a Microsoft dentro do que é o Office e tudo, por isso estratégia também passar por aí. Fala também do Ping, fala também, já partilha alguns números interessantes, por acaso já tinha tido acesso, mas não os vejo muitas vezes assim em artigos públicos, das previsões do quase 50% do código que vai ser produzido pelas empresas que usem GitHub Copilot, e vai ser gerado pelo próprio GitHub Copilot. Por isso, quando dizemos que 40 e muitos por cento, 48, há ali algumas diferenças, mas anda sempre acima dos 40 e abaixo dos 50% de todo o código, se passar a ser gerado, é muito interessante. Por isso, tem aqui uma abordagem neutra sobre tudo isto, e recomendo bastante a leitura. E depois também, eu acho que, efetivamente, o medo, eu também abordado este ponto, o medo de que isto, que a Microsoft irá, eventualmente, sei lá, controlar, moderar as redes sociais numa escala mundial, a Microsoft ou qualquer outra empresa, até é dito assim, é utópico, ok? E achei bastante interessante neutralizar alguns dos pontos do artigo, nomeadamente esse que, estes modelos agora vêm-nos controlar e as grandes empresas, como a Microsoft, ao estarem por trás disto, vão conseguir fazer isso, ou a Google, ou outros, e por acaso é bastante interessante a perspectiva que é, não, isto é utópico pensar que alguém, pelo menos no presente, com a tecnologia que existe, vai conseguir controlar à escala uma coisa tão grande como toda a autonomia do mundo, ou o que for. Já existe maneiras de influenciar e já temos provas disso. Infelizmente, há provas não tão positivas sobre isso, e Cambridge Analytica é um grande exemplo disso. Mas influenciar não é controlar, são duas coisas muito, muito diferentes. Fica a minha recomendação para este artigo. E assim terminamos mais um episódio, até todo o tempo que nós tínhamos. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos traz conversas sobre inteligência artificial, cheias de conteúdo e sempre neste formato informal que vocês já estão habituados. Quero deixar um enorme obrigado aos meus colegas e parceiros nesta conversa, ao Vitor Santos e ao Zé Tom. Muito obrigado a ambos.
Sempre excelente, pá. Sempre excelente. Muito obrigado.
Obrigado. E um grande abraço para o André.
E um obrigado por se juntar a nós. Exatamente, e deixar um especial muito obrigado por uma conversa incrível, mega recheada, e que claramente vamos ter que repetir, como já dissemos e já prometemos. André, foi um prazer ter-te como convidado neste episódio. Eu te ensinaste imensos, os nossos ouvintes, de certeza que estão gratos por esta visita que nos fizeste, e a promessa então da próxima. Muito obrigado, André.
Obrigado, pá. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero ter então mais oportunidades de fazer isto com vocês mais vezes. Pá.
Espetacular, fica mesmo prometido. Muito obrigado. E claro, um enorme obrigado a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo, é um gosto podermos contar com o vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos, basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, nos habituais 2 semanas. Até lá, um enorme obrigado a todos por estarem desse lado, e vamos continuar a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.